Foi uma semana dramática, doutor. Como que a gente poderia definir essa semana?
Roberto, cada semana tem sido pior que a anterior. Infelizmente, a gente ainda está num ritmo acelerado e constante de casos novos, de infecções graves, de muita gente demandando pelos serviços das UPAs, dos hospitais, das alas Covid, também do SAMU. Isso nos preocupa porque a gente pode até temer a próxima semana, né? A gente não sabe como será o comportamento ainda desses casos que já existem contaminados na cidade e que costumam ter piora entre o 7º ao 12º dia de doença. Tivemos, ao longo dessa semana, conforme números da própria secretaria, quase 1.000 pessoas com sintomas respiratórios que procuraram as unidades da cidade durante essa semana. Quase 1.000 pessoas por dia. Se nós tivermos, por exemplo, pelo menos 500 positivados para a Covid, daqui a uma semana nós temos potenciais 500 pacientes que podem demandar algum tipo de socorro das UPAs, dos hospitais, podem ter evolução desfavorável. Isso tudo ainda nos deixa muito apreensivos. O comportamento do vírus nesses picos que tem acontecido, como aconteceu em Manaus, por exemplo, é a curva começar a estabilizar e a cair a partir da quinta, sexta semana. Nós estamos finalizando, pelos meus cálculos, a terceira semana mais difícil. Então a gente ainda vai ter dias bastante complicados pela frente.
Agora, o que levou a essa situação? Nós tivemos lá em outubro uma situação que parecia estar mais tranquila e a gente chega a esse estágio agora. O que realmente foi determinante? Foi esse afrouxamento?
O afrouxamento faz parte da gênese do problema do momento, né? As pessoas um pouco cansadas do distanciamento, um pouco cansadas de usar máscara, às vezes achando que como a vacina chegou, mas ainda em quantidade pequena, a pandemia está no fim. E somada essa questão do relaxamento, das pessoas estarem um pouco mais aglomeradas desde as eleições, passando por Natal e Ano Novo, e nesse carnaval um pouco diferente no mês de fevereiro, nós tivemos um fato novo, relevante, que é essa circulação dessa variante P1 amazônica, que foi identificada no finalzinho do mês de dezembro lá na cidade de Manaus e que ganhou o Brasil inteiro, vai alcançar com certeza todos os estados. E por ter um comportamento clínico diferente, um comportamento de transmissibilidade diferente, mais acelerado, atingindo uma população que antigamente não adoecia, que são os jovens, isso tudo contribuiu para o momento difícil, complexo que a gente tem vivido, né? E as pessoas precisam entender, e aqui eu trago palavras do Dr. Vinícius Filipac, lá da gestão da CESA de Curitiba, nós estamos vivendo uma nova pandemia dentro da pandemia. Esse comportamento viral diferente, de transmissibilidade, de perfil de doentes, é uma outra situação. Tudo que a gente viveu no ano passado, com os picos, os apertos, os leitos, e que a gente superou, nós não vamos conseguir superar da mesma forma nesse momento. Né? Os leitos foram aumentados, mas chegou no limite muito próximo de não haver possibilidade de novas expansões e as dificuldades continuarão a existir.
Nesta semana, atendimentos, e a gente relatou aqui na CBN, dezenas de pessoas perderam a vida em Cascavel, na região, enfim, todo o Paraná, no Brasil, mas falando especificamente aqui da nossa região e de forma até mais específica de Cascavel, atendimento sendo feito em casa, pessoas sendo entubadas em casa. Gostaria que o senhor descrevesse um pouco essa situação para que o ouvinte tivesse clareza desses momentos difíceis que foram registrados ao longo desta semana.
Muita gente, após o diagnóstico da Covid, fica em casa, a orientação é essa, o cuidado com hidratação, com sintomáticos, boa alimentação, e a doença evolui, né? Geralmente, após o 7º dia, o paciente entra na fase 2, que a gente chama, é a fase de inflamação, onde muitas vezes uma pneumonia se manifesta, e esses pacientes, eles podem evoluir em casa, com quadros respiratórios mais importantes, com dificuldade, às vezes, até para fazer pequenas atividades, até para comer ou para falar. E alguns pacientes são encaminhados para as UPAs, procedimento absolutamente correto, outros chamam os serviços de urgência, né, para atendimento domiciliar. E equipes do SAMU são encaminhadas, examinam, avaliam, medem a oximetria dos pacientes no domicílio. E a gente tem encontrado pacientes muito graves em casa. Paciente com importante desconforto respiratório, com fadiga respiratória, o paciente tenta e não consegue respirar, a taxa de oxigênio cai demais e, infelizmente, a gente tem tido necessidade de proceder com a sedação e intubação de pacientes no próprio domicílio. As equipes médicas e UTI móvel do SAMU estão preparadas, estão treinadas para este fim. O paciente é intubado, é tirada a dor dele, tirada a consciência, é acoplado ao respirador mecânico na própria casa, isso tudo tem embarcado na viatura, e na sequência o paciente é encaminhado para uma unidade, geralmente para as UPAs que têm acolhido esses pacientes, para lá aguardar a regulação de um leito hospitalar.
E falando de região, não sei se isso é possível, dentro da própria cidade, tem uma região que é mais alcançada, mais atingida? É possível falar isso ou não dá para traçar dados nesse sentido, falando de Cascavel?
Hoje não dá mais, hoje não há nenhum tipo de fronteira. Já tivemos em alguns momentos da pandemia, lá no começo do ano passado, em que alguns distritos sanitários de Cascavel tinham um comportamento um pouquinho diferente. Então a zona central foi mais acometida numa fase, depois a zona mais ali para a região norte ficou mais preponderante, mas hoje não há mais barreira, né? O comportamento é muito parecido em todas as regionais da cidade e indistintamente de qualquer tipo de diferenciação por classe social.
Sobre a cepa, sobre a variante, a diferença também, doutor, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente esclarecer bem a população.
Os vírus, por natureza, Roberto, eles sofrem mutações com alguma frequência. Isso é uma característica da genética, da própria parte físico-química do próprio vírus. Algumas mutações, algumas variações podem ser benéficas. O vírus pode, por exemplo, em algum momento deixar de existir, deixar de ter um poder de infecção, deixar de ter um poder de causar doença grave. A gente queria que isso acontecesse com o novo coronavírus, mas o que tem acontecido, e essas variantes começaram no Reino Unido, teve uma variante sul-africana e essa variante amazônica, o que aconteceu de alteração genética no vírus o tornou mais agressivo, mais fácil de contaminar as pessoas. A gente tem visto, por exemplo, famílias inteiras contaminadas, empresas inteiras contaminadas praticamente de uma vez. Coisa que não acontecia antes da variante. A gente tinha, às vezes, duas, três pessoas, o pai e a mãe contaminados, as crianças não. O pai adoecia, a mãe não, as crianças não. Isso eu vi dentro da minha casa, quando eu tive Covid ano passado. Eu tive, minha esposa teve, minhas filhas não tiveram. Mesmo estando numa proximidade, num contato familiar absolutamente comum. Nessa variante, isso não acontece. Um caso em um domicílio, é só esperar 4 ou 5 dias que todas as pessoas daquele endereço vão adoecer também. E isso faz com que os casos simplesmente explodam em número, em gravidade e complexidade. E como é uma variação genética, nós não temos nada específico para fazer. A preocupação que existia se as vacinas que foram preparadas nos laboratórios para a cepa não variante teriam cobertura para a cepa variante, mas os estudos apontam que sim. As duas vacinas que nós temos mais profundamente distribuídas, a Coronavac e a AstraZeneca Oxford, aparentam sim ter efetividade contra essa variante.
Uma dúvida que a gente observa, e muita gente ainda tem, gostaria de ouvir do senhor, por exemplo, o senhor contraiu o vírus, o senhor se sente imune agora? Ou com essa nova cepa, o senhor pode contrair novamente a Covid-19? E quando a gente analisa também aquele período anterior, que foi ficando mais calmo, quer dizer, muitas pessoas assintomáticas, quer dizer, pessoas que, de repente, não pegaram, não teriam como pegar a Covid-19, ou aquelas que tiveram o contato com o vírus, foi algo leve, e se entendia, de repente, que poderia ter havido ali uma certa imunização de rebanho, muita gente, de certa forma, imunizada. Isso parece que não aconteceu porque os casos explodiram. Quem contraiu Covid em agosto, em setembro, por exemplo, e se livrou naturalmente do vírus, pode pegar agora com essa nova cepa, doutor?
Pode. Infelizmente, eu tenho que dizer que pode. Eu sempre fui meio paranoico, Roberto, com os cuidados, né? Em casa, no carro, na mochila de trabalho, o uso da máscara, a usar um computador, limpar tudo, limpar mouse, limpar fone, e mesmo assim eu me contaminei. É, trouxe o vírus para dentro da minha casa, minha esposa é médica também, é pediatra, está na linha de frente, trabalha numa UPA da cidade, em uma UTI da cidade, e nós tínhamos uma grande preocupação em relação a isso. Eu tinha um monte de barreira em casa, até hoje a gente mantém um pano embebido em sanitizante para tirar o sapato na entrada, entrou uma sacola de compra, a gente borrifa com álcool, a gente manteve os cuidados mesmo após ter adoecido. E eu acho que depois que nós adoecemos, a gente ficou mais atento e cuidadoso ainda. Porque mesmo com os cuidados, o vírus nos atingiu. Né? Felizmente, tivemos minha esposa foi assintomática. Eu tive uma apresentação leve a moderada, não fiquei com sequela nenhuma, mas poderia ter tido uma evolução desfavorável. E muitas pessoas que têm a Covid, às vezes relaxam, né? Achando que não, eu estou imune. Ele poderia até estar imune durante alguns poucos meses de adoecer, mas isso não o impediria de transmitir. Veja, eu tive Covid, eu tomei 2 doses de vacina, ao entrar aqui eu limpei minhas mãos, estamos usando máscaras, todo o cuidado está sendo feito, e eu não vou relaxar, porque existe uma grande parcela da população, que às vezes eu entro em contato, que não foi imunizado e não teve a doença, e eu posso não adoecer. Mas eu posso carregar o vírus comigo e transmitir para outra pessoa. Então, esses relaxamentos de achar que teve e não vai ter mais, ainda não podem ser uma verdade absoluta, porque a gente tem ainda uma parcela pequena da população, principalmente, ainda sendo vacinada.
Interessante essa observação do senhor. Então, o senhor contraiu a Covid-19, se livrou da doença, aí agora imunizado, tomou as 2 doses. E se eu estou com a Covid-19, o senhor pode recebê-la agora e transmitir para outras pessoas, embora o senhor não teria mais problemas?
Exatamente. O meu sistema imunológico está muito bem preparado, né? Com as 2 doses de vacina, a segunda dose eu já tomei há 3 semanas, então a minha resposta de anticorpos, de células T, está a todo vapor, então tudo leva a crer que eu estou protegido. Eu tenho 53% de chance, já que eu recebi a Coronavac, de não ter a doença. E o restante percentual de não ter a forma grave, já que ninguém morreu sendo imunizado ou desenvolveu formas graves da doença. Eu estou protegido. Agora, eu não vou desenvolver a doença, mas eu posso carregar o vírus e transmiti-lo com a mão suja, com um espirro, com uma tosse, com uma falta de cuidado. Por isso que todos os imunizados, até que a gente tenha uma vacinação absolutamente em massa, eles devem manter os contatos. Final de semana, eu fico em casa. No trabalho, é com todo cuidado. Para vir aqui na rádio, com todas as precauções. Né? Mesmo eu estando protegido. Então, é preciso que as pessoas pensem no cuidado individual, fortemente rígido, porque ela garante também um cuidado coletivo, que nesse momento de crise que a gente se encontra, é muitíssimo importante. Proteger a coletividade.
E isso é o que não aconteceu no Brasil, em grande parte do mundo, principalmente falando aqui do nosso território, no Brasil, e sobretudo aqui em Cascavel, a gente observava muitos jovens, porque os jovens se sentiam que realmente não teriam maiores complicações, e também aquela energia, é difícil ficar parado, isolado, fechado, isso contribuiu muito, o senhor não tem dúvidas.
Você tocou na ferida, né? Exatamente isso que aconteceu, exatamente isso que a gente viu. E o incrível é que mesmo nesse momento de extrema gravidade que a gente vem passando, a gente ainda vê notícias, manchetes na televisão, nas redes sociais, de encontros clandestinos. Quer dizer, isso é uma facada no peito do profissional de saúde que está absolutamente esgotado e tem que assistir 100, 150, 200 jovens bebendo, fumando juntos, cantando e dançando no meio de uma crise de saúde pública absolutamente sem precedentes. Com certeza, isso ajuda a manter o vírus vivo. Num encontro desse, basta que 1 ou 2 pessoas estejam doentes, Roberto, para que as outras 100 com essa cepa variante se contaminem também. E essas pessoas vão para suas casas, atingem seus pais, seus avós, seus amigos, às vezes inocentes, achando que aquela pessoa não se expôs de maneira inadequada num evento clandestino, por exemplo. Isso fez com que a pandemia tomasse essa nova configuração de nova doença, que a gente tem acompanhado com muita tristeza nessas últimas semanas.
E esse quadro, o senhor tem observado que a população está mais sensibilizada ou não ainda como deveria? Por exemplo, nós tivemos aquela situação lá na Itália, naquele período que aqui a situação era mais tranquila e a gente recebia aquelas informações, o WhatsApp, um terror. Quer dizer, os profissionais de saúde, os médicos escolhendo quem iria continuar vivendo. Essa semana o Dr. Lisas, inclusive, deu uma entrevista falando também que muitas vezes precisou escolher. Quer dizer, em Cascavel também teve, em razão da ausência, não é nem ausência de leitos, quer dizer, os leitos superlotados. O senhor acha que a população, que agora acontecendo aqui pertinho da gente, estamos absorvendo isso e tendo essa compreensão ou ainda falta muito?
Eu vejo que o nível de entendimento e de cuidado aumentou. As coisas se tornaram muito explícitas e, como você muito bem colocou, muito perto de nós. Está aqui o Dr. Lízias, médico, ex-secretário, ex-prefeito, conhecidíssimo na cidade, fez um depoimento absolutamente chocante essa semana, mas absolutamente verdadeiro, né? Como é que a gente dorme? Essa frase é emblemática. Mesmo capacitado, treinado, com tudo ali na mão, você precisa hoje, obrigatoriamente, precisar fazer escolhas pelo cenário de guerra em que nós estamos. E que nós não queremos passar por isso. Mas passa pelo entendimento da população, por uma mudança de postura da população. Como muito bem o prefeito Paranhos tem falado em algumas situações, de disciplina das pessoas e comprometimento coletivo. Se as pessoas não, com aquele jeito a gente falar, se a ficha não cair, a gente vai continuar sofrendo e essa curva nunca vai tomar um outro rumo que a gente espera. Que ela pare de crescer, que é o momento que a gente está de crescimento, que ela entre numa estabilização para a gente passar a ter algum tipo de controle, que hoje a gente não tem controle sobre a doença, e que a curva volte a cair. E a gente possa disponibilizar o leito o mais rápido possível, como a gente já fez durante a maior parte do tempo da crise, para quem dele precise.
Nós vamos dar um tempo, estamos conversando com o Dr. Rodrigo Nicásio, clínico e cardiologista, diretor técnico do SAMU Regional. Em seguida, voltamos.